Esquerda e Livre apresentaram alterações e, portanto, tem a palavra já novamente a deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós tentamos resolver uma questão que tem suscitado dúvidas na jurisprudência, que tem a ver com aquela que foi a opção legislativa de introduzir o exercício, a expressão exercício de funções públicas que não tenham um caráter predominantemente técnico, ou seja, a restrição dessas funções a cidadãos portugueses. Esta ideia de predominantemente técnico é discutível, é difícil perceber o que é que se trata de funções que têm caráter predominantemente técnico. De facto, vários constitucionalistas têm debruçado sobre esta questão, porque há de facto um entendimento diverso. Podemos até, por exemplo, questionar-nos se um professor não tem uma função predominantemente técnica ou da autoridade. E, portanto, nós precisamos de certa forma, delimitar ou de melhor concretizar o que é que se entende. E foi por isso que nós convocámos a ideia dos poderes de autoridade, uma vez que julgamos que consubstancia melhor o entendimento ou o objetivo que a norma tem. Aliás, houve momentos em que houve a dúvida, por exemplo, na administração pública, sobre a admissão de estrangeiros, de cidadãos que não fossem portugueses, na administração pública. Isso foi ultrapassado, houve pronúncia sobre a constitucionalidade dessa limitação e essa ideia está completamente ultrapassada. No entanto, tem havido alguma tendência e alguma doutrina a inclinar-se no sentido da ideia de que aquilo que nós queremos, de facto, limitar ou salvaguardar tem a ver com os poderes da autoridade propriamente dita e, portanto, achamos que esta expressão procuraria ajudar a resolver este problema. Na última revisão constitucional sabemos que reuniu até alguma concordância, podemos até pensar numa expressão mais feliz, se houver, mas julgamos que esta vai no sentido das preocupações que têm sido levantadas.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora, pelo Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta que o Bloco de Esquerda faz é dar cumprimento a um preceito bastante antigo, dir-se-á até liberal, de no taxation without representation. E desse ponto de vista temos cidadãos que residem em Portugal, que pagam os seus impostos à Segurança Social, ao Estado, que contribuem para a construção e o desenvolvimento da nossa sociedade, que estão impedidos constitucionalmente por se fazer representar na Assembleia da República, porque não podem ser candidatos à Assembleia da República nas eleições legislativas. E o que o Bloco de Esquerda propõe é tão simples quanto isto, que quem resida no nosso país e tem esse contributo para a nossa sociedade tenha também a possibilidade de representar neste órgão de soberania esses seus direitos, e por isso alteramos de forma profunda este artigo para salvaguardar essa pretensão. Queria também deixar claro que existe um conjunto de acordos ou bilaterais ou no âmbito da União Europeia que Portugal está vinculado e que promove também acesso a um conjunto de direitos de cidadãos estrangeiros até do ponto de vista eleitoral. Nós não os negamos, apenas aprofundamos essa realidade de uma forma mais transversal, dando a capacidade eleitoral eletiva também para estes cidadãos.
Sr. Deputado, e para encerrar as propostas, tem a palavra o deputado do Livre, o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste artigo 15º, a alteração que fazemos é mais cirúrgica, mas não deixa de ser relevante, quer dizer, com base em um raciocínio que é muito semelhante ao que foi aqui exposto pelo deputado Pedro Filipe Soares. O que nos preocupa é a questão da formulação do em condições de reciprocidade, que aparece por 3 vezes neste artigo. E que, à primeira vista, pode parecer uma preocupação que todos acompanhamos, que se Portugal decide dar direitos eleitorais passivos ou ativos a cidadãos estrangeiros, que isso seja feito numa situação em que o país de origem desses residentes também dê, confira os mesmos direitos a cidadãos portugueses lá. Portanto, à partida, a preocupação em manter o princípio da reciprocidade aqui é compreensível. No entanto, ela tem um lado perverso, que passo a expor. Imaginemos que Portugal, que é a Assembleia da República, que decidimos que uma determinada comunidade representada no nosso país, por razões que a nós assistem, que nós achamos de ponderar, que nós achamos que é preciso atender, deveria ter capacidade eleitoral. E que, nesse país, de onde vêm esses residentes em território nacional, é uma ditadura. E que nesse país até pode não haver comunidade portuguesa lá residente, ou ser muito pequena, e portanto, ou porque não há comunidade e portanto essa preocupação não existe, ou porque é muito pequena, ou porque é uma ditadura, ou porque, por razões históricas de ressentimento em relação a Portugal por alguma razão, a nossa comunidade, os portugueses residentes nesse território, não têm, não se verificam as condições de reciprocidade. Ora, isto acaba por configurar uma situação de uma autolimitação de soberania, por nossa parte, em que entregamos a um terceiro, por exemplo, no caso de um ditador de um país estrangeiro imaginário, que eu aqui estou, a explorar, a ficcionar, nós estamos a entregar a esse ditador a capacidade de decidir se nós aqui vamos ou não dar direitos eleitorais a estas pessoas. Não sei se me faço entender. Aqui, a questão é, compreendendo as preocupações que levam a que, em geral, esta capacidade eleitoral deve ser conferida em condições de reciprocidade e que os nossos concidadãos nesse país estrangeiro também vejam os mesmos direitos ser conferidos, a nossa única questão é se essa exigência da reciprocidade deve estar constitucionalizada. Porque ao estar constitucionalizada, ela limita-nos na nossa ação soberana, na nossa capacidade de decisão política e, no fundo, acabamos por a endossar a um terceiro sobre o qual não temos poder, que é o decisor político nesse outro país. Figura-se-nos, portanto, mais claro e menos limitador da nossa soberania, simplesmente excluir a referência à condição de reciprocidade da Constituição. Não quer dizer que na nossa ação política, que na altura de decidirmos legislando, que na ação diplomática do Governo, essa condição de reciprocidade não deva, à mesma, fazer parte dos nossos critérios políticos, apenas não constitucionalizados de uma forma que nos limita. Muito obrigado.
Então, Sr. Deputado, passamos agora aos outros partidos que não têm propostas. Começamos pelo Partido Socialista. Tem a palavra o Pedro Delgado Alves, querendo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As alterações, eu diria que podem ser arrumadas em círculos concêntricos e, portanto, há uma primeira que é comum a todas as iniciativas e que talvez seja aquela que pode ser eventualmente geradora de maior consenso, que é precisamente esta última que o Sr. Deputado Rui Tavares aludia, que é a matéria da reciprocidade. A eventual supressão do requisito da reciprocidade na Constituição não impede que o legislador possa continuar, caso a caso, a identificar a reciprocidade como critério para a atribuição de reconhecimento do estatuto de equivalência de direitos. Ou seja, ao suprimir esta referência, no dia imediato, não se está a alterar o quadro de concessão de exercício de direitos por cidadãos estrangeiros. Permite sim, e os exemplos dados pelo Sr. Deputado Rui Tavares parecem bastante persuasivos, que em determinadas circunstâncias em que essa reciprocidade é de verificação impossível, seja por inexistência de entidade democrática ou com disponibilidade para estabelecer esse diálogo, por um lado, ou, no limite, por ausência de relevo quantitativo de cidadãos que tenham sequer motivado na outra ordem jurídica a necessidade de fazer, de desenhar um regime de equivalência, perdão, um regime de reciprocidade. Basta imaginar, temos comunidades que têm crescido muito substancialmente a residir entre nós em anos recentes, a comunidade nepalesa, por hipótese, e não é expressiva a população de portugueses residentes no Nepal, ao ponto de justificar, enfim, um encetar de relacionamento diplomático ou de uma negociação diplomática com vista a estabelecer essa reciprocidade. Portanto, este primeiro elemento, os argumentos são efetivamente bastante persuasivos e não inibem o legislador de continuar a distinguir em função, enfim, de critérios de oportunidade, quando é que deve haver essa atribuição e quais os requisitos para poder proceder a essa atribuição de estatutos de equivalência de direitos. Coisa distinta é depois a matéria que vem subjacente à proposta do Bloco de Esquerda e que, para além disso, revisita também o número 2, em parte também a proposta do PCP, revisita o número 2 simplificando. O número 2, e para quem já lecionou o direito constitucional e esta matéria, é a norma da exceção da exceção da exceção. Ou seja, transmitir o funcionamento da norma do artigo 15, explicitando em primeiro lugar que há um regime de equiparação, mas que afinal já não é bem um regime de equiparação porque comporta exceções. Mas depois há contra-exceções, há exceções. Nos números que se seguem para os países de língua portuguesa e para os cidadãos da União Europeia, é particularmente confuso na ótica pedagógica de transmitir a norma, isso é da vida, aprende-se a norma se tiver que ser, mas mesmo na lógica de funcionamento de relacionamento com cidadãos, que entre nós residem e que a mera circunstância de eventualmente terem uma proveniência geográfica ou nacional distinta pode não ser justificativo para terem um tratamento diferenciado. E questões como as funções predominantemente técnicas ou exatamente o perímetro do que é identificável como funções que podem ser exercidas torna-se muito flagrante até quando confrontamos exemplos que podem parecer contraditórios. Numa lógica de equiparação de direitos, é abstratamente possível que um cidadão de um país de língua oficial portuguesa, desde que exista reciprocidade e exista a convenção que o regule, que possa exercer funções ministeriais, como, por hipótese, Ministro dos Negócios Estrangeiros ou Ministro da Defesa Nacional, mas já não pode ingressar e exercer funções que digam respeito ao serviço diplomático ou ao exercício nas Forças Armadas. Portanto, pode estar no topo da hierarquia correspondente, mas depois não pode estar na base da pirâmide do exercício destas funções. E conhecemos vários exemplos de direito comparado em que, às vezes, até é o serviço nas Forças Armadas de um Estado estrangeiro que habilita um caminho para acesso à nacionalidade. No caso da França ou dos Estados Unidos, por exemplo, que admitem esta possibilidade. Não estou necessariamente a sustentar que seja um modelo alternativo. Estou apenas a tentar demonstrar que a construção da norma, que é fruto de sucessivas revisões constitucionais, que generosamente foram acrescentando algumas coisas, a tornou potencialmente contraditória. Portanto, se puder alguma reflexão simplificadora, clarificadora, porque depois nesta complexidade há também um tratamento diferenciado de categorias de cidadãos em função da sua proveniência que verdadeiramente o legislador constituinte não deve ter querido e, ou pelo menos eu entendo, que não deve continuar a querer. E portanto também é um segundo lote de matérias, talvez menos consensual que o primeiro, porque já implica fazermos os tais juízos de identificação de critérios, mas que também parece valiosa para o debate que estamos a encetar. Finalmente, a última, talvez a menos consensual de todas, não estou com isto a tomar posição pessoal sobre ela, mas pelo menos a nível de reflexão que para se fazer uma alteração da Constituição é necessária, é aquela sobre a concessão da capacidade eleitoral ativa e passiva a não cidadãos, que também, conhecendo-se exemplos de direito comparado, o Reino Unido é um caso muito evidente em que não é condição de participação num ato eleitoral para a Câmara dos Comuns ser-se cidadão do Reino Unido e, portanto, há estatutos de equiparação de direitos com países da Commonwealth, por exemplo, efetivamente são a exceção e não a regra. Ou seja, a regra de uma ótica de teoria geral do Estado e de construção do direito constitucional é que, e como temos a oportunidade de discutir na última reunião que aqui tivemos, a cidadania é o vínculo jurídico ou político que liga uma pessoa a um Estado e, portanto, é o vínculo jurídico ou político que faz com que aquela pessoa faça parte daquela comunidade política e, portanto, participe nas decisões daquela comunidade política. E não tendo nós uma lei da nacionalidade especialmente fechada e tendo nós uma lei da nacionalidade generosa na possibilidade de naturalização ao fim de alguns anos de residência, com o preenchimento de requisitos relativos à língua, também não se vê como tão necessária, por comparação com outros Estados em que não há esse caminho para a naturalização, uma alteração neste ponto. Portanto, talvez de todos seja aquele que é mais difícil de acompanhar, porque parece ser, conceptualmente pelo menos, preferível uma lógica em que à comunidade política pertencem os cidadãos e os cidadãos devem participar do processo e, portanto, têm um caminho para o fazer, que é adquirir a nacionalidade e fazerem parte formalmente da comunidade política e, portanto, o que temos de exceções prendem-se mais com a vida local, com a participação autárquica, ou com o caso muito particular da União Europeia, em que aí já há uma participação na comunidade política mais abrangente, que é dos 27, e, portanto, a localização num dos 27, fortuitamente, porque reside ali e não reside no outro, já é um fato.